Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. Esperei com impaciência a próxima quinta-feira. Estava resolvido a explicar-me com Emília. Durante o princípio da noite, conservei-me sentado na varanda, mas via, por um espelho fronteiro à porta, Dona Leocádia e a sobrinha em seu lugar do costume, a um canto do salão. Depois do chá realizou-se o que eu esperava, ficou vaga uma cadeira entre ambas, ocupei-a logo. Emília estremeceu, voltou-se toda para falar a outra moça, que lhe ficava à esquerda, senti que sua face estava da minha por um movimento imperceptível. Dona Emília, disse de modo que me atendesse.
Ela viu, hein?
Desejo fazer-lhe um pedido. Não me ajudou, mas uma ligeira inflexão do rosto pareceu indicar-me que se dispunha ir. Diga-me, Dona Emília, se alguma vez voluntariamente a ofendi, para que lhe suplique-me meu perdão. Mas creio antes que tive a infelicidade, e não a culpa, de desagradar-lhe. E se isso é verdade, farei que a minha presença não a importune mais. Levantei os olhos para ela. Parecia não me ouvir, nem mesmo ter consciência de que eu ali estivesse e lhe falasse. Sua alma passava no olhar, e ao outro lado da sala. Havia em sua fisionomia, e atitude ao expressar, mas quem palhaço nem ensasam o recolho dos espíritos. Não me responde, Dona Emília, insiste ainda. Continuou impassível. Estive algum tempo observando-a. Depois voltei-me para Dona Leocádia. A senhora tem notado alguma alteração na saúde de Dona Emília?
Não dou, por quê? Perguntou-me assustada.
Alessias graves, como moléstias profreu, costumam afetar alguns órgãos importantes. Por exemplo, algumas vezes deixa uma surdez incômoda.
Pois ela não. Ouve até muito bem.
Há pouco me pareceu o contrário. Emília ergueu-se. Também a mim me parecia que o senhor doutor Amaral era míope, mas agora conheço que enxerga muito e longe.
A senhora ouviu?
Cuidei que estava distraída. Enganou-se ainda desta vez, disse-me e afastou-se. Uma das alusões de Emília eu tinha compreendido perfeitamente. Ela me qualificava de míope por não ter percebido logo o quanto eu importunava. Que sentido, porém, tinham aquelas outras palavras? Enxerga muito e longe. Devia ter breve a explicação. Julinha estava ao piano, conversávamos. A voz dessa menina tinha não sei de bom e mavioso, que penetrava o coração de suas suaves evlus. Era quase sempre ela quem me aplacava as cóleras suscitadas nos motejos da Duartezinha. Esta passeava na sala pelo braço de um moço de 20 anos, ridículo arremedo de homem, que a moda transformara num elegante boneco. Emília, na sua fria e incisiva irônia, retratava com um monossílabo. Ela dizia, por exemplo: nós somos um perfeito calheiro de sala, senhor Barbosinha. Nós trajamos no rigor da moda. Este nós era o pronome da fatuidade e efeminação do moço. Passando por diante do piano, Emília soltou uma risada bem alta e dirigia a Julinha. Não lhe parece, prima?
O que ela?
Eu dizia ao senhor que a gratidão é um sentimento mesquinho.
Como mesquinho?
Entendo.
Dona Emília quer dizer que não passa de um fingimento, acudiu Barbosinha.
Nós nos enganamos, senhor Barbosinha, replicou Emília sorrindo.
Eu digo, prima, que isso de gratimão não é um sentimento nobre e elevado. Pelo menos eu nunca desejaria inspirá-lo a alguém.
Por que razão, prima?
Pois não, Julinha. Pode haver nada menos generoso e maior e mais ridículo do que um indivíduo, porque prestou um serviço, em que salvasse a vida a alguém. Arrogar-se uma certa superioridade sobre o outro e julgar-se com direito a tudo. A estima e a amizade de uma pessoa não é uma espécie de humilhação que se impõe àqueles que não pediram, nem desejavam seus favores, e talvez os podiam pagar. Emília falava com uma natural volubilidade, como se estivera conversando de coisas indiferentes. Seu lábio desfolhava, de envolta com as palavras, breves e finos sorrisos, que eram como os espíritos maus de suas palavras. Eu a escutava de parte, sentindo os dardos do escárnio que ela me atirava de revés. De repente passar-lhe pelos olhos vivo e súbito lampejo. E alguns há desses generosos, continuou ela, que não perdem ocasião de lembrar o benefício feito, com receio de que o possam esquecer. Se não é uma infelicidade, é de uma. Eu vi clara e distinta a palavra especulação na boca de Emília, e estava de pé ali o de mim, antes que ela a pronunciasse. Que eu fazer? Que podia eu contra o insulto de uma mulher, e ali no meio de uma sala? Nada. Erguera-me por esse movimento involuntário
e misteriosos momentos Volenich erige a estatura do homem, como a expansão natural de sua força e dignidade. Sentados parece que nos curvamos à injúria, e a deixamos pesar sobre nós cabeça erguidos, como que lhe ficamos sobranceiros, e a olhamos do alto, e a calcamos aos pés. Emília, vendo-me levantar arrebatado, mediu-me com um olhar provocador, soltando com estudada lentidão a palavra suspensa. Uma especulação, de articulação, não de reprimir, mas disfarçar a emoção. Disse-lhe folheando ao acaso um álbum de músicas. Tem razão, dona Emília, atualmente quanto tudo se especula, de tudo se zomba. Ganhar muito dinheiro para ter o direito de rir dos outros, eis a grande questão. Havia de certo em meu rosto alguma coisa? Sintomas do refrangimento de uma alma angustiada que assustou Emília. Ela desviou de mim os olhos e voou-se tímida e sobressaltada. Parti imediatamente da casa de Dona Matilde. Tinha cogeiro honorável, fogo nas faces. A minha restaurante insulto de Emília me parecia ridícula e parva. Outras réplicas mais frisantes me acudiam, que eu desejava ter podido lançar ao rosto daquela moça. Envergonhei-me do ridículo papel que fizera. Se ela amasse alguém, pensava então, eu a insultaria na pessoa dele. Decorreram dias, em todos eles meu primeiro pensamento, abrindo os olhos, era dessa mulher. Foram maus dias esses, que tiveram suas manhãs de ódio. Enfim, voltou a calma, o rancor se ocultara no coração, como a fera no covil, para espreitar sua vingança. Pouco tempo depois, Geraldo, jantando em minha casa, disse-me de repente no meio de uma conversa. Agora me lembro. Hás de fazer-me um favor, Amaral.
Farei podendo.
Mas olha que é segredo. Se disseres uma palavra, está tu perdido. Mila é capaz de ficar mal comigo, e eu antes quero estar mal com meu pai que com ela. Pelo que vejo, tu e mãe tem parte nisto. O negócio é dela.
Eu te conto.
A senhora, minha irmã, e a mania de dar esmolas.
Ah, é.
Pois fica sabendo, mas cuidado. Não dês o menor sinal de te disse semelhante coisa? Que interesse tenho eu em te comprometer?
Podes estar descansado.
Mas então, na dona Emília é tão cão caritativa assim, em uma moça admira. Oh, nem tu fazes ideia. Ela tem uma porção de velhas, suas protegidas, que não se saem da porta. E não contentes já de direm para si, pedem também para os outros. Desde criança que Mila se acostumou, quando meu pai volta da cidade, a tirar-lhe todo o dinheiro que ele traz solto na algibeira. E meu pai deixa de propósito uma porção de moedinhas de prata, além do que lhe dá sempre que ela pede. Pois quase todo esse dinheiro é filado pelas tais velhas. Geraldo suspirou. Que dinheiro tão mal gasto. Podia me servir ao menos para charutos. Mas que relação tem isso com o teu pedido? Uma das tais velhas descobriu, ou inventou, o que é mais certo, de viu-me menina e perdoa um pai e mãe, e está na miséria, sem parentes que olhem para ela. E de que havia de lembrar-se? De metê-la no recolhimento das órfãs. Foi uma boa lembrança.
Acho que sim.
Melhor, porque és tu quem has de arranjar isto. Cola aprovou muito a ideia e incumbiu-me de obter a admissão da menina, com um dote, que deve receber quando se casar. Vê que extravagância. Eu tenho lapo para cuidar dessas coisas. Mas não há remédio senão fazer-lhe a vontade. Há muitos dias que estou para te falar nisso, e felizmente agora lembrou-me. Tu andas lá pela misericórdia, conheces aquela gente. Tive uma inspiração. Pois bem, Geraldo, fica ao meu cuidado. Prometes então arranjar o negócio. Dou-te a minha palavra e quase te posso assegurar que a coisa é feita. Muito bem, mas que seja logo. Mila não me deixa e eu não sei já que desculpas invente. Amanhã mesmo tratarei disso. Como se chama, menina?
Homem,
se queres que te diga, não sei. Mila deu-me um papel que eu nem abri. Deve estar no bolso do meu redingote. Pois isso é indispensável, assim como a idade, filiação. Eu vou para casa. E te mando o papel hoje mesmo. Esperei até a noite com febril impaciência. Geraldo não cumpriu a promessa, mas no dia seguinte, por volta de uma hora, ele apareceu.
Aqui tens,
disse-me tirando da carteira a nota. Aonde vais já? Não queres jantar?
Hoje não.
Vou jantar ao jardim, temos lá esta noite um pagodezinho sofrível. Ao descer a escada, voltou-se. Sim, eu prometi a Mila que o negócio não passaria desta semana. Vê se me deixas ficar mal.
Vai desassado,
respondi-lhe sorrindo. Reli a nota que Geraldo me havia dado. Era uma meia folha de pequeno velino, onde a mão de Emília ralinha traçar algumas com elegante e fina escritura. Conservei este papel por muito tempo, creio que o queimei sem querer de em volta com outros. Nem já me lembro o nome da menina, que teve, sem o saber, uma influência rápida, mas decisiva na minha vida. Uma carta da mulher que eu amasse talvez não produzisse em mim a emoção que senti lendo aquelas palavras. Sorria de contentamento e uma vez machuquei o papel aos lábios. Cuidei então que afagava a minha vingança, mas quanto me enganei, sorvi o filtro dos ódios fugasse de um amor espezinhado. Ela é cruel e compassiva, murmurava eu. Até então, Paulo, convidava que um egoísmo frio forrasse a alma dessa menina, e tinha medo, porque todo do desprezo que eu pudesse amassar em meu coração para afrontá-la, ela iria bater e pulverizar-se nessa crosta impenetrável. Recolhi um instante em mim para refletir. Consertado meu plano, a execução foi imediata. Tudo me favorecia. Era um sábado, dia em que o senhor Duarte se recolhia mais cedo. Por outro lado, o passeio de Geraldo me assegurava da sua ausência. Cheguei à casa do negociante com as primeiras sombras da noite